Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Pronto para mais uma semana com o Porque Sim Não É a Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco também o Eduardo Sá. Bem-vindos novamente.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
E hoje voltamos a um tema que já nos ocupou por aqui diversas vezes, mas as dúvidas continuam a ser muitas. E ao nosso e-mail, que eu aproveito para repetir, eduardosá@observador.pt, chegou a mensagem do Jorge Seissa, que diz o seguinte... Gostaria que abordassem a problemática do uso excessivo das plataformas digitais, como as consolas de jogos, telemóveis e televisão por parte dos miúdos. Eu tenho dois filhos, um de 7 e outro de 12, e não estou a conseguir que eles façam uma gestão equilibrada, sem ter de andar sempre aos gritos. Cada um tem a sua consola, o seu telemóvel, mas televisões existem três. Que dicas poderão dar para diminuir o tempo gasto em frente a estes aparelhos? Tirar as coisas dos quartos é uma solução? Impor um número de horas por dia, se 50, já não sei o que fazer, diz o Jorge. Jorge, obrigada pela sua mensagem. Eduardo, tirar as coisas do quarto, fechar as coisas numa sala, há 7 chaves, como é que é? Por onde começamos?
Não, Ana Filipa, eu acho que é muito importante nós termos a noção que aquilo que eu vou dizer são coordenadas... simples coordenadas, pontos de vista, se preferirem, opiniões próprias de quem acaba por trabalhar há muitos anos com este tipo de situações e que, portanto, não precisam de ser interpretadas, como às vezes, em algumas circunstâncias, correm o risco de ser, como se fossem dados inequívocos, rígidos e outras coisas do género. Em primeiro lugar, e depois de agradecer a gentileza e a transparência desta mensagem, era importante dizer que, de facto, para além de todas as vantagens de tudo o que é eletrónico no desenvolvimento das crianças, é muito importante também que nós possamos ter a coragem de fazer com que, por exemplo, o televisor lá de casa possa ser talvez mais apontado ao singular do que ao plural. Muitos televisores em casa pode ser uma maneira das pessoas não terem que lutar arduamente pelo controle do comando, mas ao mesmo tempo pode não trazer tantas vantagens assim. É muito importante que os pais sejam de facto os gestores de tudo isto e, portanto, numa circunstância destas, uma criança de 7 e outra de 12 não têm capacidade para se gerir a este nível e, claro, tem que ser o pai, neste caso, a chamar a si esta gestão sem que, contudo, se coloque naquela posição de chato, 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 chato. Não. Avisa uma vez, avisa duas e, obviamente, se for tendencialmente coerente, não precisará de avisar 3, 4, 5, 10 e mais. Segundo aspecto. Bom, um telefone aos 7 anos é capaz de ser um instrumento um bocadinho precoce demais por tudo aquilo que ele traz. Fascinante, inevitavelmente.
Por acaso fica só a correção, Eduardo. Eu é que disse que os dois tinham telemóvel, mas não. Neste e-mail, por acaso, o Jorge até diz que o telemóvel tem apenas o de 12. Mas pronto, de qualquer forma, já há miúdos de 7 que têm telemóveis, sim.
Claro, e alguns equipadíssimos com dados e outras coisas do género, e isso é precipitado. Talvez não seja razoável. Quanto às consolas, duas, por aquilo que eu entendi, talvez possa ser um bocadinho exagerado, Jorge. Mais uma vez, faz sentido que possa ser tudo gerido pelas mãos dos pais e se houver ali um bocadinho para cada um, tanto melhor, continuo a achar, sem que faça disto uma regra rígida, por favor, que tudo o que seja mais de meia hora nestas idades por dia talvez seja exagerado, porque depois os jogos são muito apelativos, estar aí em rede com os amigos é uma coisa verdadeiramente apetitosa, e quando se dá conta, passou uma, passaram duas horas, e é tão difícil parar que depois, quando finalmente a mãe ou o pai fazem um daqueles tardalhaços como só os pais são capazes de fazer, e acabou-se de uma vez, já entretanto passou tempo demais e já houve outras alternativas em que houve tempo demais, e portanto não é razoável que nós possamos colocar à disposição dos nossos filhos esses instrumentos todos de uma espécie de livre trânsito, porque os ganhos, acredito Jorge, não compensam os custos que isso traz.
E essa negociação para estabelecer as regras deve ser sujeita à assembleia familiar ou deve ser tomada em conselho de pais?
Conclave de pais. Conclave, Ricardo. Vamos lá ver. Eu acho importante que os pais sejam democráticos, mas há lá a dúvida que os pais o são. E não vale a pena nós termos a ideia que, quando são os pais a definirem as regras, que isso represente uma espécie de deriva autoritária dos pais, porque não tem nada a ver com isso. Os pais são, de facto, o garante das regras e dão um jeitão que a mãe e o pai, mesmo não estando nunca milimetricamente de acordo, o que é bom, possam ter ali uma ideia do que é razoável e acertarem entre eles aquilo que é, de facto, sensato para os filhos. Depois é a gestão corrente que a mãe e o pai devem fazer de tudo isso. E não vale que haja batutices como aquela que é muito clássica em algumas famílias portuguesas, em que se passa a ideia que o pai é distraído. Portanto, o pai não dá conta das regras ou das exigências que, entretanto, se definiram, porque a partir do momento em que o conclave dos pais defina uma regra, essa regra, obviamente, tenderá a cumprir-se de preferência todos os dias.
E, Eduardo, se calhar há muitos pais que nos estão a ouvir e que costumam utilizar esta questão das tecnologias como castigo. Às vezes, quando as notas não correspondem àquilo que é desejável, tira-se o telemóvel, tira-se a consola durante uns tempos. É uma boa estratégia ou não?
Vamos cá ver. Eu acho que, por exemplo, a atividade desportiva, que é outro dos castigos a que os pais recorrem, felizmente, cada vez menos, talvez porque, tragicamente, com a pandemia, a atividade desportiva também tenha estado fora de jogo, não é um castigo que se use, porque, obviamente, é um fator de crescimento. E se nós tomarmos as novas tecnologias como outro fator de crescimento, eu não acho que seja, por dar cá aquela palha, qualquer coisa que se use a torto e a direito. Também acho que esta história dos castigos, se calhar, não é tão razoável assim, porque depois os pais são animais de sangue quente e no meio de uma fúria vão por ali adiante com um pacote de castigos que não para de aumentar, e depois, passado um bocadinho, já se esquecem dos castigos, voltam à casa da partida e é uma confusão. Eu proponho que guardássemos os castigos só para as desneirolas em formato XXL, aquelas coisas que nós entendemos graves. Pronto, temos que castigar de maneira que eles percebam, por aquilo que lhes vai doer, que passaram todos os limites. Tudo o resto é gestão corrente. É a mãe e o pai a fazerem de semáforos e de vez em quando a ficarem vermelhuscos, como só os pais que conseguem fazer, que é sinal de que as coisas estão a atingir um ponto tal que mais vale não desafiar a ira dos pais. E, portanto, exagerar nos castigos não é muito razoável. Todavia, se um filho passa dos limites para além do razoável, e se a mãe ou o pai avisaram uma, duas, três vezes, que seja, e se ele no fundo está numa atitude do género vamos lá ver agora se tu sabes mandar, claro que o telemóvel e a consola são no top 2 dos castigos que doem mais aos nossos filhos e que fazem com que eles de repente possam repensar algumas das grandes asneiras que possam porventura ter a tentação de fazer. Se for assim, não se constipam por isso, evidentemente.
E os pais devem também dar o exemplo, porque também temos aquela cena em que está tudo no sofá, cada um com o seu telemóvel ou tablet, claro, a jogar, não é?
Claro.
Às vezes horas.
Claro. Sim, Ricardo. Eu acho que quando nós chamamos a atenção para o consumo de enfim, equipamentos de mais alta tecnologia, nós também não podemos deixar de nos colocar na equação, porque evidentemente que as regras para os pais e para os filhos não têm que ser todas iguais ao milímetro, mas é óbvio que se os pais mal acabam um jantar, se fecham sobre si, um vê uma série, o outro um programa qualquer, e de repente não há ruído naquela sala porque cada um está agarrado ao seu equipamento, parece-me a mim que não é tão razoável quanto isso depois haver regras para o uso dos equipamentos pelas crianças. E, portanto, parece-me que é sensato que depois do jantar haja ali um espaço comum familiar para que o ruído continue e depois das crianças estarem deitadas, os pais que façam aquilo que entendam, sem que percam de vista que às vezes é da maior cumplicidade nós sermos capazes de descobrir uma série que agrada a dois e que possa ser gozada pelos dois ali aninhados um no outro.
Há uma regra de ouro, nós já falámos deste tema várias vezes, como dizia no início, há uma regra de ouro que nunca me esqueço, que é televisão à mesa nunca, não é, Eduardo?
Proibido, proibido, proibido. Rádio só se for a Rádio Observador, estou a brincar, é mentira. Não. Sem equipamentos desses. Sim, porque o jantar é provavelmente o momento mais importante do dia. Não é um momento interminável, mas é um momento em que as pessoas se sentem, se cheiram, conversam, às vezes se repreendem, às vezes trocam historietas e coisas desse género. E é um desperdício tão grande estarmos todos agarrados a um televisor em silêncio e a transformar uma refeição num ato mecânico, quando podia ser, de facto, um ato de festa, um bocadinho de festa, por estarmos todos juntos a usufruir de qualquer coisa que acaba por ter tanto a ver connosco, que sim, se puder não haver televisão à mesa, bom, estamos a dar uma das melhores proteínas que se pode dar no crescimento de uma
Mas
criança.
Mas um bocadinho de rádio não faz mal a ninguém.
Enquanto se cozinha, sabe tão bem.
Rádio Observador, claro. Não, quando se cozinha é magnífico. E então, a partir das 5:15 na Flipa?
Sim, há umas conversas ótimas ali por volta das 7:30.
Pois é. Depois ficam disponíveis em podcast já agora, para quem nos está a ouvir e quiser depois ouvir um bocadinho mais tarde a fazer o jantar. Porque se não é a resposta, volta amanhã comigo, Ana Flipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.